boa tarde, boa noite, bom dia a todos os ouvintes aqui do Prosa com Egressos da Unifenas. Mais um episódio que nós vamos realizar hoje e contando aqui com a presença de uma egressa muito importante aqui para todos nós, que é a Yasmin Gonçalves Lafera. Yasmin, tudo bem com você?
Tudo bem, professor? Boa tarde, bom dia ou boa noite, né, para o pessoal que está nos ouvindo. É um grande prazer estar participando aqui na Prosa com o Egresso, com o senhor, poder falar um pouco, né, da minha trajetória dentro da Unifenas, a minha trajetória como acadêmica e profissional. Falar sobre a minha trajetória dentro da Unifenas aqui, a gente poderia ficar por muito tempo. No início do ano que vem, eu faço 10 anos de Unifenas, né, que eu iniciei meu processo de formação dentro do curso de Medicina Veterinária em 2012. Após finalizar, comecei o meu mestrado em Ciência Animal e depois o mestrado e o doutorado, né, que a gente está tentando finalizar agora.
Pois é, eu estive observando, você tem um currículo assim, muito rico, né? A gente estava olhando no seu currículo na plataforma Lattes, né? Primeiro graduado em Medicina Veterinária pela Universidade, pela Unifenas, em 2016. Depois fez mestrado em Ciência Animal, também pela Unifenas, bolsista da CAPES, né? Desenvolvendo aí projetos voltados à aquicultura.
Isso.
E atualmente doutoranda em Ciência Animal pela Unifenas, né? Desenvolvendo também um projeto voltado à manutenção da carne de peixe, derivados, e cursando aí especialização em clínica médica e cirúrgica de animais, também uma outra especialização que você está fazendo. Parabéns, né, pela sua formação, né, acadêmica, pelos seus trabalhos de pesquisa. A gente olha aqui no seu currículo, né, na plataforma Lattes, quantos projetos desenvolvidos, quanta pesquisa realizada, né? Então, isso enche de orgulho, né, a Unifenas, que tem você como uma acadêmica aí realmente com esse perfil, com essa dedicação. Então, nós ficamos muito felizes com isso. Yasmin, eu gostaria, assim, de aproveitar essa prosa com o egresso que nós estamos realizando com você para fazer dois questionamentos. Primeiro, é como que a medicina veterinária entrou na sua vida? Como é que você se despertou? Eu sei que você nasceu em Varginha, morou lá em Monsenhor Paulo, próximo da minha cidade, que é Campanha, né? Depois veio aqui para a Unifenas. Por quê? Por que a medicina veterinária? Como é que ela realmente te despertou? E depois também, na sequência, por que a aquicultura? Como que você, ao longo do curso, percebeu, né, o interesse, se interessou, né, pela aquicultura, pela piscicultura, por esses estudos todos, por esses projetos todos que você vem fazendo? E um outro segundo questionamento que eu queria colocar para você, para a gente poder conversar aqui um pouquinho, é que nós estamos aqui numa região essencialmente, né, focada aí em função do Lago de Furnas, que agora está numa situação muito precária, mas nós temos uma piscicultura muito ativa, temos diversos frigoríficos, né, que realmente abatem aí tilápias e outros peixes, temos diversos produtores, né, de peixe aqui no Lago de Furnas. Esse dia mesmo fui visitar um frigorífico aqui em Gaspar Lopes, né, também de propriedade de egresso aqui da Unifenas, do curso de nutrição, né, fiquei muito satisfeito de ver o desenvolvimento da piscicultura na nossa região, e a gente percebe que é uma grande riqueza, né, nós percebemos que você tem estudos, pesquisas realizadas, né, que podem contribuir, né, nesse processo todo de conservação dos peixes que são abatidos aqui na nossa região. Então, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho para a gente também desse desenvolvimento da sua pesquisa e como que ela pode contribuir, né, para realmente podemos conservar por mais tempo os peixes que são abatidos aqui na nossa região. Então, fica aí, né, esses dois questionamentos. Conte um pouquinho a sua história, né, a sua história de paixão pela medicina veterinária e também como que você pretende e quer contribuir com o desenvolvimento da piscicultura, da aquicultura, cultura aqui na nossa região com as suas pesquisas. Palavra sua, Yasmin.
Isso, professor. É realmente o mercado da psicultura, é um mercado que tem muito a crescer, né? Respondendo a sua primeira pergunta, o meu interesse pela medicina veterinária, ele nasceu ali naquela etapa de, ah, meu Deus, estou terminando o ensino médio e o que eu vou fazer agora, né? Eu gostava muito de ir assim para a roça, né? Gostava muito de ciências agrárias e daí eu pensei em fazer um curso voltado para ciências agrárias, né? Pensei em agronomia, zootecnia, medicina veterinária. Por fim, né, com todos os vestibulares lá, o Enem, eu consegui uma vaga na Unifenas para fazer meu curso de medicina veterinária, que é uma universidade de referência, né, aqui na região, próximo à minha cidade, como o senhor citou. E daí eu vi para a faculdade, cheguei aqui na Unifenas em 2012, eu não sabia do que era a realidade dentro de uma universidade, fiquei um pouco assustada, né, aquele susto ali de calor. Mas com o tempo eu fui me apaixonando cada vez mais pelo curso, né? O senhor falou sobre a minha formação, eu tenho uma grande gratidão pelos meus professores. Eu acredito que os professores, quando eu vejo um profissional, ele tem um pedacinho de cada professor, né? Cada professor que a gente conhece, né, que passa um conhecimento, ele vai nos moldando como profissional. Eu tenho 4 professores, né? Durante essa minha trajetória acadêmica, eu tenho gratidão a todos, mas eu gostaria de citar alguns, né? A professora Maria Cristina Resch, que na época era coordenadora do curso de medicina veterinária, sempre me encorajou muito a correr atrás a buscar os meus objetivos. A professora Ariane, que foi minha orientadora durante o mestrado e o meu primeiro ano de doutorado. O professor Bruno César, que foi meu co-orientador e ainda é meu co-orientador durante o doutorado, e a professora Valéria, que atualmente é minha orientadora. Todos esses 4 professores, eles foram muito importantes, todos foram importantes, mas esses 4 aí foram os protagonistas da minha formação, eu tenho uma grande gratidão por eles. E daí, após, né, o curso de medicina veterinária, eu fiz o meu mestrado, eu queria trabalhar com animais de fazenda desde o início da faculdade, e quando eu terminei a minha graduação, eu queria trabalhar com medicina de equinos, que foi a área que eu fiz o meu estágio final. Só que daí, quando eu resolvi entrar para a área acadêmica, para o mestrado, abriram outras oportunidades, né? Como trabalhar com ruminantes. E a professora Ariane, que era minha orientadora na época, ela trabalhava, né? Ela teve a ênfase do mestrado e doutorado dela foi em psicultura, professora Yane, que me apresentou esse universo da psicultura, e daí foi uma coisa assim que eu me apaixonei, gostei muito de trabalhar, desde então nós desenvolvemos experimentos na área da ranicultura, trabalhamos aí com criação de diversas espécies, né, de lambaris, tilápias, e fomos desenvolvendo esses estudos, né, ali em conjunto com o grupo de pesquisa que a professora Ariane coordenava, e foi aí que nasceu essa paixão pela psicultura, né? Nós coordenamos eventos voltados para a psicultura dentro da universidade, onde convocávamos também os psicultores da região para participar. Então, foi muito enriquecedor e foi a área que eu falei assim, não, é essa área, essa é a minha nova paixão e é essa área que eu quero, né, desenvolver as minhas pesquisas. A minha dissertação que eu defendi no início de 2019, o tema era sobre sanidade de tilápias criadas em tanque-redes no Lago de Furnas. E depois, agora a gente tem trabalhado com essa área aí da segurança de alimentos, da conservação da carne de peixe, principalmente, porque a carne de peixe ela é uma carne de fácil deterioração. Usualmente, pela indústria, existem aditivos, né, para conter esse processo de deterioração da carne de peixe, mas, sabidamente, a longo prazo, esses compostos podem ser tóxicos para a saúde humana. E, assim, é visivelmente que cresceu muito a procura de produtos naturais, né, aquele selo Clean Label, né, os alimentos que vêm de produtos naturais, e também uma questão de saúde, né, do consumidor. Então, é algo que achamos muito pertinente em estudar, né? Então, estamos desenvolvendo esse experimento aí na carne de peixe com os extratos naturais. Sobre essa... O senhor me perguntou, né, o que poderia contribuir aí. É uma forma de conter o processo de deterioração de uma forma mais natural e não prejudicial à saúde humana, né? Muitos estudos ainda precisam ser desenvolvidos, né, para fazer uma padronização e tudo mais, mas é o primeiro passo que estamos dando aí de fazer o experimento desses extratos.
Vou fazer uma pergunta assim, de questão leiga mesmo, né? Usando a erva, né, e também o alecrim, isso aí não dá um odor diferente no peixe, não? Vai alterar?
Esse é o principal questionamento, né, que surge quando a gente fala sobre adicionar algo à carne, né? O alecrim, ele possui já um odor e um sabor de tempero, né? Tanto que o pessoal usa muito alecrim como tempero. Já a erva mate, a gente tem uma preocupação maior quando a gente faz aquele chá mate, fica com aquele sabor meio amargo. Nessa questão sensorial, é necessário fazer uma análise sensorial posteriormente para sabermos sobre a aceitação. Alguns pesquisadores brasileiros, né, eu até participei de uma palestra com uma pesquisadora brasileira que trabalha com produtos naturais, tanto os extratos como eu trabalho, como os óleos essenciais, ela é uma referência na pesquisa nessa área, e ela comentou que usualmente é mais fácil trabalharmos esses produtos naturais com derivados, né, aqueles bolinhos, nuggets, né? Porque nós temos outros ingredientes e conseguimos trabalhar essa parte sensorial, né, dos extratos. Mas sim, é uma preocupação e pretende-se fazer essa análise sensorial, desenvolver um estudo, ou se nosso grupo não fizer nesse primeiro momento, né, fica aí para outro grupo, ou fazer esse experimento sensorial, que é muito importante, não só no sabor e no odor, mas também na característica visual, né? Ali a cor do alimento, né? Do peixe.
Seria também a questão do valor nutricional, né? Há uma perda da questão nutricional mesmo do peixe com o uso dessas ervas, não?
Sim, nós pretendemos fazer, né? Nós vamos fazer, sim, está no projeto, para fazermos essa análise bromatológica também, né? Além das análises que vão verificar se os extratos retardaram o processo de deterioração, nós vamos realizar análises bromatológicas para saber sobre a composição, se houve alteração, né, no teor de proteínas, gorduras, né, toda a composição da carne, para ver se a gente não teve alguma perda.
Que bacana! Parabéns, que bom que a gente tem pessoas que se dedicam a esses estudos, a essas pesquisas, aí você com a sua trajetória toda aí dedicada a essa questão animal, né? Mestrado, doutoranda, né? Então isso aí é muito importante para todos nós, isso aí pode contribuir muito para o desenvolvimento da piscicultura aqui na nossa região, né? E depois fazer todo um trabalho de orientação, né, para os nossos piscicultores, como proceder, né? Tudo isso aí é muito importante. Uma outra questão que é importante eu destacar aqui na presença da Yasmin conosco é que a Yasmin participa, né, do Laboratório de Talentos. Ela foi uma das primeiras egressas nossa a participar conosco aqui do Laboratório de Talentos. Então, ela tem a oportunidade de ter contato com alguns professores nossos que estão orientando também algumas questões de ordem pessoal e profissional, né? E ela teve também a oportunidade de construir aí um grupo, né, de alunos de ensino médio, passar um pouquinho do seu conhecimento. Então, isso está acontecendo aqui através do Laboratório de Talentos da Unifenas. Então, os egressos que tiverem interesse, assim como a Yasmin e outros que estão participando conosco, né, podem se inscrever, participar. A Yasmin também possui conhecimento sobre responsabilidade técnica e consultoria em alimentos, né, Yasmin? Então, você está à disposição nesse sentido, né?
Sim, eu atuo, né? Ainda não atuo nessa área, né? Porque eu tenho a minha dedicação exclusiva para pesquisa, mas eu tenho um conhecimento sobre essa área, porque ela está ligada aí à segurança de alimentos, né? Esse processo de trabalhar as boas práticas de manipulação dentro dos estabelecimentos aí, dos estabelecimentos de abate. Beneficiamento, entreposto, né, até lá a comercialização dos alimentos. Todo o processo de manipulação ele tem que ocorrer de forma controlada para garantir que chegue um alimento de qualidade seguro na mesa do consumidor. E daí a gente está trabalhando essa competência, estou trabalhando essa minha competência também, né? Também aí no sentido de auxiliar os donos de estabelecimentos. Para colocar essas boas práticas de manipulação, né, junto com os seus manipuladores dentro dos seus estabelecimentos.
Então, fica aí um convite aí aos donos de estabelecimentos aí de frigoríficos, de abate aí de peixes da nossa região, né, se precisarem aí de uma orientação, uma consultoria, né, Yasmin está aí à disposição para ajudar nesse sentido. Né, Yasmin?
Exatamente.
Tá bom. Muito obrigado, Yasmin, por você ter aceito o nosso convite para participar deste episódio de Prosa com Egressos aqui da Unifemas.
Eu que agradeço o convite, professor. Pode fazer convites, eu vou adorar esse bate-papo descontraído, né? Gostoso falar, muito gostoso falar sobre aquilo que a gente trabalha, que a gente fala com paixão, né? Muito obrigada pelo convite.
Grande abraço.
Grande abraço, professor.